Sou então meus meninos e minhas meninas. Eu também tive o prazer de andar nesta escola. Não uma escola como está hoje. Era outra escola, mas muito mais pobre que esta. Esta é uma escola rica. Não fui mais longe porque os meus pais já não tinham. Meus pais não tinham posses. Fui obrigado a sair da escola para angariar pão para mim e para os mais dois irmãos que já tinha. Andei pelos meios dos sonteiros a pagar dentro de cão. Também andei pelo minério. Andei andando em cima de uma roda a puxar para o charaga para outras mulheres levarem a terra à caleira. Andei a pedir. Tinha aqui três casas na freguesia onde pedia. Que uma era da Roda Clara, a Ciana Salvadeira, outra era aqui a de Jucrasta, outra era a minha tia de Mardins. Eles já sabiam o que eu queria, eles já sabiam o que eu queria, eu não tinha o que eu não pedia. Elas já sabiam o que é que eu queria. Cada uma dava-me para 2 dias, para mim e para os meus irmãos, para a minha mãe. Uma broa de pão e mais alguma coisa. E um célebre dia a minha tia não tinha pão para me dar, sentou-me cavalo num banco que tinha, com 2 cheiras de figos, que havia de 15 ou 20 quilos de figos, sentados ali, tal de mastiguei até pedi 2 cachadas. Fica aqui esta história da pedir. Agora, se quiserem, podeis perguntar mais alguma coisa, que eu respondei conforme souber, como podem perguntar.
Os pequeninos estavam a pensar algumas perguntas relacionadas com o rio, com a travessia do rio, porque este senhor, o senhor António, vive mesmo frente ao rio e tem muitas coisas para nos contar, coisas que aconteceram naquele tempo. E hoje, esta travessia do rio já não se faz. As pessoas, quando querem ir para o outro lado do rio, para a margem direita, vão de carro, atravessam a ponte. Mas antigamente íamos de barco e o senhor António acompanhava o tio.
O tio Manuel,
que era irmão, barqueiro.
Que era barqueiro, irmão do meu partido pai e meu partido Joaquim.
Portanto, o senhor António é sobrinho de um barqueiro que transportava as pessoas de um lado para o outro. E é isso que nós gostaríamos de saber, relacionado com o rio,
com a água, com a partilha das águas.
E tem aqui algumas perguntas que os pequeninos queriam fazer, que nós já estivemos a pensar, não foi de manhã? Quem é que fazer a primeira pergunta? Olha, aqui a Emma. Qual era?
O que
é
que querias perguntar? Querias perguntar aqui, António?
Diz lá a tua, Alice, uma pergunta. Sobre o rio.
Eu quero. Que idade tem?
81 anos.
81
anos. Nasci no dia 8 de fevereiro de 1930.
Já está. Uma pergunta. Isso.
Que peixe que estava a ver no rio?
Hã? Que peixe costumava ver no rio?
O barbo, a tainha, o escalo, o enguio, a lampreia.
E sardinhas, não havia, pois
sardinhas não havia.
Nem baleias.
A truta.
E tubarões.
Sardinha não havia. Sardinha não havia.
Nem cupido. Mais. Outra. O que é que nós queríamos saber mais? A respeito do barco. Diz lá.
Como é que eu ia
dizer? Já não tinha. Eu sei. Já estava no barco.
Já
andava de barco.
Se andava de barco. Sabes como é que se andava de barco no meu tempo? Se não era de remos. Era um barco muito grande. Um barco muito grande que levava talvez umas 20 pessoas. E era puxado com uma vara. Metia-se a vara ao fundo para puxar o barco. E depois também podia-se andar à vela quando havia tempo. Podia-se andar à vela. E era assim, assim mesmo.
Quanto tempo? Qual era a folha? Quanto tempo?
Demorava
a chegar
lá.
A chegar do outro lado da margem.
5 minutos, 5, 7 minutos.
E quanto andava de barco a chover?
Eu também tinha-se a andar. Tinha-se a andar a chover.
As pessoas ficavam todas e levavam guarda-chuva, não?
Era. Quando se ia à vela, quando se andava o barco à vela, que havia com aquelas ondas que o rio estava cheio, Ela tinha vindo para baixo, estava um todo para o mundo.
E o que é que levavam as pessoas que atravessavam? Levavam alguma coisa com elas?
O que as pessoas levavam?
Era sempre na... Levavam nos dias de feira, nos dias de feira de Lanhedos, que era só de 15 em 15 dias, que era as feiras de Lanhedos, que era só de 15 em 15 dias, vinha essa gente ali do lado de Ainha, e dali da Ainha e como é que chama aquilo?
Chapé?
Sim, Chapé a Ainha e Vila Fria e eu vou dizer que lá de cima de Dano.
Vila do Pui?
Não, estava mais.
Albaranja.
Ah, Albaranja cá para cima.
Broda?
É Broda. Broda. Eles vinham com umas hortaliças, traziam umas coisas muito grandes, uns capeixos muito grandes com os carrinhos. Vinham nos carrinhos de duas rodas e com carroça de cavalo. Que ainda hoje existe lá umas argolas onde eles podiam as carroças. Os muros.
Aqui? Sim, na passagem, que era as argolas?
Sim. Tem algumas argolas lá, sim, já temos argolas. E havia os bancos em pedra, que tinham umas caçolas, não eram caçolas, eram os buracos.
Umas pias,
que eram dos burros, dos anos de comer ali e comer, enquanto eles...
Enquanto eles atravessavam por aquele lado.
Ficavam ali presos.
Ficavam estacionados, era um parque de estacionamento do...
Era.
Temos que ir lá ver. Diz que tem lá umas argolas.
No onde é a garagem? Onde é a única garagem que eu... Porque aquilo era aberto, era tudo aberto. Desde o meu tio Joaquim até lá adiante ao teu pai, até o Doutor Vidal. Aquilo era tudo, aquelas varandas eram todas abertas. Aquilo ali encostado àquele muro, enquanto aquelas varandas, por exemplo, está tudo cheio de argolas. E havia então, como digo, aqueles bancos de pedra com aquelas gamelas e dos burros comer e beber. Que inclusivamente o caminho de Ponto Lima não era por aqui, o caminho de Ponto Lima era tudo por ali, era mais por ali.
Era por onde?
Era o caminho de Ponto Lima era tudo ali, era mais do Rio. Não havia aqui estrada.
Ah, sim.
Não havia aqui caminho, na altura não havia. No meu tempo já havia.
Isto, há quantos anos?
Ora bem, eu só me lembro, ora portanto, eu só me lembro do barco e em 66 ainda existia.
Existia.
Em 1966 ainda existia. Porque eu casei em 1957 e o meu tio, nessa altura, casei em 57, em 56, em 57 tive um filho, cheguei a ter uma fotografia do meu Carlos, dentro do barco de passar.
Nós podemos ter esta fotografia?
Mas aí agora? E que é que eu fiz essa fotografia? Não podia perder dinheiro nenhum.
Não tem nenhuma fotografia de passar?
Não, só para vermos.
Não, mas não tenho. Quem deve ter uma fotografia do barco, deve ser a Arminda ou a Rosa.
Ah, já podíamos estar em Lisboa.
Tem a Rosa, tem. Uma delas tem a fotografia do... Tem a fotografia do barco, eu sei que tem. Mas pode-se arranjar através da Rosa, que tem uma prima, que através dela pode-se arranjar essa fotografia.
É que estávamos ter a
fotografia.
Não
estivermos
pela oportunidade.
Mas deixe que eu ainda hoje falo com ela.
A ver se arranjar.
Eu tenho o número de telefone dela e vou-lhe telefonar para ver se ela manda, se ela me arranja a fotografia.
Tá?
E depois eu comunico.
Ok,
está bem. Fazer mais uma
pergunta.
Rodrigo.
Quando você nasceu ainda havia guerra?
Quando o senhor nasceu ainda havia guerra?
Ah, pois havia. Devia ser em 1939. Devia ser... Sim. Uma guerra de França, não foi? Não foi? Eu nasci em 30, eu devia ter 9 anos. Tivemos aqui gente que foram guerreiros lá, como fosse um. E o tio, meu tio Manuel também foi à Guerra de França. Também estive lá na Guerra de França.
Com os espanhóis?
Era.
E assim, a Segunda Guerra Mundial?
Então, eu dei-o de história, nunca foi tão boa. Mas há coisas que eu, de memória, graças a Deus, tenho sido muito forte. Muito bom. Mas... mas essa de história até na escola não gostava.
Lembra-se mais antes do dia a dia, porque era aquilo que se vivia.
Eu era forte, mas era em, portanto, em, como se diz, em matemática.
Ah, que bom,
nós queremos em quando que havia no meu tempo, quando se ia, depois reunia a professora, reunia os alunos, ia-se para a tabuada. Para a tabuada, e perguntava isso ou aquilo, e chamava para o ir, tem ver logo.
Luísa, diz lá.
Você quando ia para a escola ia a pé?
Sempre a pé. Sabes qual era a minha saca da escola? A minha pasta da escola? Era uma saca de ligais. Uma saquinha feita de um saco de ligais. Era a minha pasta da escola.
Em que ano você nasceu?
1930.
Vai lá, querida.
A Jéssica? Mas essa história do barco, ainda havia outro barco maior, que havia dois barcos. Aqui havia três barcos.
Mas vamos ver se havia mais, abaixo maiores.
Como se diz, havia um barco em Daião. Havia um barco em Daião, havia outro aqui, e havia outro em Persegueiro, que era o barco do Dias. Que de princípio isto, este barco tinha uma arrematação anual.
Que é isso?
E há concurso. E aquele que desse mais é que explorava o barco.
Ah! Nos concursos públicos?
Era, havia. Havia. E então depois surgiu uma senhora que ficou pertença desse barco. Depois o meu tio que concorreu para esse barco, mas não, para não dar nela não, para não dar não haver outra coisa, ela deu um dinheiro, deu uns terrenos, que ainda há terrenos aí, mas já não são deles. Deu uns terrenos, aí é só meu tio, para passarem gratuitamente três freguesias, que era Santa Maria, Santa Lucádia e Deão.
Tal história que nos contou a avó da
Ana.
É.
Que era para essa gente não pagar, porque o meu tio já estava a possuir os
bens da tal
senhora.
Em troca dos favores da freguesia.
Mas depois, a coisa foi. Havia pouca gente a passar, não é? Havia pouca gente a passar a ser transportado no barco. Mas depois a coisa começou a montar.
Era de graça?
E começou a
precisar mais.
Fazer uma corte, pagar uma taxa, cobrar uma passagem de dinheiro para passar. Começou por dois tostões. Foi aos 5 tostões e acabou, do que eu me lembro, acabou em 25 tostões, na altura que acabou em 25 tostões, 2 escudos e 50. Que era já quando levava o meu tio. Estes
25 tostões correspondem a que ano, mais ou menos?
Isso aí é muito tarde.
Foi inflacionado.
Ora, ele acabou. Quantos anos tem a ponta linhesa? Foi por aí.
30 anos.
Por uns 30 anos. Por uns 30 anos.
Há 30 anos, 25
anos. É isso. Foi quando acabou o barco.
Sim.
Porque depois veio a ponte e quando veio a ponte, toda a gente ali passava, não é?
Claro.
Mas veio a ponte,
já
acabou.
Estava barqueiro.
E como estava a dizer, o outro barco maior que meu tio tinha. Portanto, este pequeno que tinha...
Eles têm nomes? Os barcos tinham nomes? Não.
Tinham
nomes, não.
Tinham números. Tinham os números que eram uma matrícula. Matrícula.
Às vezes agora, há pessoas como agora os barcos de mar,
o nome que tinha era, ali o nome que tinha era maior, o grande ou o pequeno.
Ah, pronto.
Que o pequeno, por exemplo, era para passarem só a gente. E então o outro maior, que era para passarem gado.
É verdade, é uma coisa que nós pensávamos, como é que passavam as vacas para aquele lado? Como é que era? Foi o que nós pensávamos, o gado.
Era o gado.
Porque eu lembro-me, quando eu era pequena, o meu avô era agricultor, havia zonas do rio onde as vacas passavam, ou até o
anavam.
Mas aqui faz-me confusão nesta zona, porque o rio aqui é mais profundo.
Mas era então esse barco, era um barco que tinha normalmente 12 metros de comprido.
12 metros de comprido, é quase o tamanho da maior, 12 metros do que esta sala.
E para os animais não escorregarem no soalho, que sabe, estava-se aquilo, a estiva.
Estivas.
para os animais não escorregarem nas estivas, mato, punha-se mato, para os animais para não escorregarem.
Claro, claro.
Mas passava-se animais de todas as espécies.
E era para
a vianda? Era para a vianda, que era a pirelinha. Passavam de manhã para lá, os que ficavam lá ficavam, mas ainda traziam outros.
Ah, comprava outros.
E para ali a cantar para outros.
É isso.
Depois foi acabando tudo.
Pois, mas já teve um período de muito movimento, não é? De comércio, de trocas. E de movimento e festas, também havia festas naquele lugar para a passagem. Cantavam, cantavam e quando esperavam.
Quando houvesse a festa do São João d'Arga, que começavam a passar gente dali para lá para ser o São João d'Arga, ali por as 11 horas da noite, meia-noite, até às 7 da manhã.
Estavam todos lá?
Era tudo a raízes, tudo em raízes, e concertinas a tocar e passar para lá.
Foi um lugar.
Depois passavam para cá no outro dia de manhã, onde se juntavam depois os que eram daqui, mas gente aqui da faixa, daqui de casa, de outro lado. Ou se juntava, era para lá no soleiro, onde fazia cumprir aquele cruzamento, começava ali a capela. Ali é que se juntavam para ver ali os bailarinos, que já estavam lá de cá, passavam ali o resto da tarde, o resto do tempo.
Foi um lar assim, um comportamento, né? É a praça de...
Gente, qual é a pergunta?
Quando você chegava atrasada à escola, o que é que os professores faziam?
Sabe o que é que acontecia? Quando? No meu tempo havia um pedaço de madeira, chamava-se a Dona Aurora. Era um pedaço de madeira, tinha cinco buraquinhos, cinco furinhos e queima. Já vai faltar a ligar, mas já vai levar para tabaco.
Ninguém gostava da Dona Aurora.
Mas eu normalmente chegava sempre atrasado. Não sei porque eu nunca tinha pressa a sair de casa. Eu já sabia que ia levar bolos, que é que eu fazia? Com azeite, que punha na cabeça, um bocado de azeite, que punha nas mãos, que era para mim.
Que é para avaliar.
Que era para não doer tanto.
Olá, Duarte.
Sim. À beira do cais do rio havia alguma taberna?
Não, não havia taberna nenhuma. Não havia nada ali. Havia antigamente uma padeira. Ali é que havia uma padeira, na casa. Sabes, Clara? Na casa grande que era o tio Neu, havia ali uma padeira. Havia uma padeira ali. Foi daí que chamavam os meus tios, eu Joaquim Padeiro e o Manuel Padeiro, que era. Porque havia ali uma padaria. Havia uma padaria. Assim como na vossa quinta havia uma farmácia, que era botica. Era. Até dizem que parte da pedra da tua, portanto, da Tiana, da mãe da Tiana, tua sogra, que parte da pedra daquela casa que foi dali daqui, que era ali da quinta da botica. Ainda era uma farmácia, chamava uma botica.
Quando você nasceu ainda havia aquele barco?
Quando eu nasci ainda havia o barco, ainda. Ainda houve muito tempo. Ainda houve o barco para aí 30 anos. Ainda puxei lá muito a vara, gente, a vara. Cheguei a ter aqui um calo. Cheguei a ter aqui um calo de puxar a vara. Encostar aqui a vara para puxar. Cheguei a ter aqui um calo que botava aqui a mão e apanhava com a boca. Era quase um peito e uma coisa do amor. Puxar a vara. Ganhava, eu também só ia para o meu tio, para andar a barco, era nos chaves de lenhetes e quando houvesse festas. Porque havia muita gente e eu andava sempre cá atrás, chamava-lhe a popa e ele dava a proa. E a minha prima, a Rosa, já andava no meio da gente com a saca da mão.
A cobrar, era o cobrador.
Você também ajudava as pessoas a passar para outra margem?
Ajudava, pois. Ajudava dentro do barco. Eu é que puxava o barco para passar para o outro lado.
Quantas vezes fazia a travessia por dia?
Ui, muitas vezes.
Muitas
vezes. Principalmente na altura do minério, que eram os trabalhadores que iam para lá, não era só para o minério. Era gente do lado de cá que ia ganhar dinheiro para o outro lado. uns pelo dinheiro e outros para outros serviços. Começava ali pelas 7 horas, pelo menos ali até às 11 horas, quando fosse feira, por exemplo, isso então era, era um vaidinho, até aí até uma hora é sempre vira.
E é tarde.
Depois de tarde não, depois de tarde era morto, porque a feira também acabava a ser, quando fosse uma hora, a feira estava, estava acabada.
Isto ao sábado?
Ao sábado, sim.
E no dia?
Nos outros dias, começava outra vez ali pela tarde, no fim dos trabalhos, começava a passá-los para cá. E até às 8, 9 horas da noite.
9 da noite. É. Às 7 da manhã para baixo, para o outro lado,
para cá.
E o minério era recolhido em que zona?
Lanhedos, e o minério era aqui em Lanhedos e para lá na Serra Larga. Andei lá eu, andei lá no minério. Havia uns poços, faziam uns poços muito fundos. Conforme a gente, conforme, às vezes encontrava-se o minério quase à superfície, mas geralmente era sempre muito fundo. Houve gente daqui que morreu lá no minério, em Lanhedos.
A fazer as balas?
Aterravam. Os poços aterravam.
A fazer os poços
aterravam. E depois não era só isso, não era aterrar. Faziam umas minas, porque o espaço depois era pequeno para tirar a terra suficiente para tirar o minério, faziam umas minas para tirar aquela rua que trouxesse o minério.
Fazia uma tocazinha.
Era uma mina. Uma mina a gente poder passar.
E depois, às vezes,
essa mina, essas minas, se não fossem bem escuradas, riam.
Você antigamente pescava lampreias?
Como os teus avós.
Olha, e aquela história? Que este senhor conhece os teus avós? O senhor António até chegou a pescar. Chegou a pescar debaixo da casa dele, não foi?
Não, não cima era... do cais, cima do cais.
Mesmo pertinho da casa, era quase...
Quando naquela...
Tinha cheia.
Tu lembras-te que eu tinha lá encostado ao cais aquele tabuleiro que tinha feito em madeira, com tábuas, para que não tinha onde pôr em matos e leia disso, para não pôr cá em cima, para alargar e depois pegar ali. Um ano ou dois, vale-me a verdade, um ano ou dois, antes de morrer o tio Lindo da Agra, estava eu e ele. Em cima daquele tabuleiro, onde eu tinha o mato, ele com a cana dele e eu com a minha, eu tirei um peixe. Tinha enchido o rio há pouco tempo.
Perto da casa. E as cheias iam mesmo até...
Naquela casa onde vivo, portanto, cá debaixo do sol, à minha varanda, ao soalho, tem que ir a 2,5 metros.
Chegou a subir lá?
Não. Tem do chão ao soalho, tem que ir a 2,5 metros. Para aí o que é? Para aí 1 metro ou 1,5 metros, mais para dentro, nós tínhamos animais onde hoje, por baixo tinham os animais, tinha vacas, tinha porcos. E fomos obrigados a tirá-los porque a água... Então, fomos obrigados a tirá-los cá por dentro dos quintais. Para o vosso quintal, foi para fora, para os quintais dos cozinheiros, cá para fora. Para aqui. Ali ao cruzeiro, bateu a água, vinha por caminho da Salva, do caminho da Veiga acima, ali ao cruzeiro, beijava-se até a água ou a gota.
E ali, em que ano, lembra-se?
Ah, isso já foi muito mais tarde. Foi das maiores cheias que me lembro, foi essa.
Isto foi assinalado, não? Vocês não marcam?
Estive lá muito tempo num tranqueiro da porta, marcado com um alcatrão, mas saiu também. Com o tempo saiu.
Qualquer dia, se formos lá, você...
Mais ou menos digo.
Fomos lá visitá-lo.
Podemos pôr uma marquinha?
Sim.
Mais ou menos digo na altura.
Mais ou menos lembrar.
Em 1986, chegou ao grau 4 da casa das coisas.
Cobriu no meu pátio 7 de graus de pátio. No meu pátio cobriu 7 de graus.
Foi esta última em 86?
Sim. Não sei se foi em 86. Lembra-me dessa aqui. Daquele pátio que dá para a minha casa, cobriu-me de baixo para cima, cobriu 7 graus.
Nós temos que ver onde é que é a sua casa, estamos a falar da casa e estamos a saber onde é a casa, mas deve ser naquele lugar, naquele lar, não é?
Aquela vez que é a minha casa,
meus pais, é aquela casa.
Está lá e solta.
Carolina.
Em que freguesia já havia o mineiro?
Minério?
É?
Em que freguesias havia minério?
Minério, Linhedos, Vilamão, São Salvador, Machido. Era o Estanho e o Wolframio.
Ah, Estanho.
Ó, Sr. António, nesse tempo, como a procura de minério, vivia-se muito bem quem andava no minério, não?
Vivia porque, ora bom, vivia-se bem, não se vivia bem, mas deixe-me que lhe diga, havia muita crise, havia muita fome, mas vivia-se.
Mas quem andava no minério?
Pois, ganhava muito dinheiro. Eu lembro-me de um que morreu de um indivíduo que... uma nota que era 20 escudos naquele tempo era muito dinheiro, 500 escudos era um balúrdio. Um senhor que era um aviador, chegaste a falar, ouvido, um aviador, não foi o cigarro, foi lá para o meio do mato fazer qualquer necessidade e não tinha outra coisa, porque nota 500 barreiros e com licença.
Depois colorava, não é? Mas está a sair.
É verdade.
Pois é que o cigarro desaparece, a nota, basta lavá-la.
Mas, minha senhora, ninguém as faça que não as escolha. Que, com certeza, foi castigo. E esse indivíduo, se não na miséria, quase.
Morreu na miséria.
Quase na miséria.
Isto é graça que isto não soube conta, mas foi de fumar. Um também que decidia.
E dar tabaco.
Fumar, fumar. Conheceu o Manuel Dias, não conhecia, o Sr. André andou muito.
O Manuel Dias.
De Suportel.
Não conheci.
Ele foi moleiro.
Não conheci.
Ele tinha a sua idade, se tivesse vindo.
Em Suportel é que me lembro bem, conheci um pai.
Dos Carvalhos.
O Carvalho conheci. Carvalho. Conheci um senhor também que era...
Ele foi presidente.
Que era o pai, todos dias do Dr. Bell.
Pai do Dr. Bell?
Sim. Que vem aqui a ver a Avelina também, é que tem o doutor.
Conheci, ele é primo.
Conheci o doutor, esse pai do doutor Real, que ia para Viana de bicicleta.
O meu sogro era o presidente da junta de Suportel, não sei se...
Verdade?
Não. O Manuel Dias. Ele chegou a ser presidente da junta. Dois mandatos.
Conheci.
Que ele andava também no minério. E depois, acho que o encontro era no Esteio, em Vilamou. Vinham buscar Viana, que não era, houve assaltos na altura, acho eu, porque as pessoas que esperavam pela carga, porque aquilo é tudo contrabando, era arriscado, era um negócio que era feito de noite.
Era contrabando,
era feito de noite, sem era luz pública.
Era carregado nos saquinhos pequeninos, não fosse as saquinhas de adulto pequeno.
É.
Mas cada saquinha daquelas pequeninas era 50 quilos, 60 quilos, que era pesadíssimo.
E então as pessoas sujeitavam muitas vezes a ser assaltadas.
Aparecia muito ouro. Aparecia muito ouro no minério.
Era muito arriscado,
não é? Só que não é compensatório escolar.
Era arriscado.
Quando é que acabou o minério, a procura de minério?
O minério foi de pouca dura. Durou pouco.
Foi no tempo da guerra espanhola.
Da Alemanha.
Talvez ali por... O minério talvez ali por...
95.
Mais. E mais 50.
Então foi na guerra da Espanha. Guerra civil.
Talvez ali por 50 e tais.
Será que teve
talvez ali por 50 e tais.
Não, 54 é o
pós-Segunda
Guerra Mundial. É
pós-Segunda
Guerra Mundial.
Bom, eu digo por aí, mas lá não tenho
certeza, vá lá. É antes da Segunda Guerra Mundial, 1938, 39.
E depois
em 40, 39, a invasão da Polónia e da Segunda Guerra Mundial.
Eu andei lá e quando deixei de andar lá, já há pouca gente lá estava, em 1949 fui eu para Lisboa.
E já não usava a explorar?
Já estava fraco,
ainda explorava.
1949 fui eu para
Lisboa. A guerra acabou em 45, a Segunda Guerra Mundial,
e que eu penso que isso deve estar associado à exploração minéria, às necessidades para fazer armas, bombas, as coisas. Para...
É o que eu digo, eu fui para Lisboa em 1949, a coisa já estava no seu balanço.
Mas foi explorada durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, nós portugueses vamos nas direitas por causa disso, porque todas as nossas reservas foram exploradas para o uso da Segunda
Guerra
Mundial. Neste caso, da Alemanha. Nós éramos um país que não tomamos partido nessa guerra, mas no fundo, por baixo do pano, estávamos a dar as nossas reservas de ouro e de outros minerais, de urânio, aos alemães.
Inês?
No seu tempo, quando você ia de barco, pagava-se?
Pagava? Pouco, mas pagava-se.
Já se
calhar. Pois, as coisas também não eram nada.
E toda a gente pagava? Ou
não,
os habitantes ali próximos do lugar?
Não, não. É o caso que ainda há um bocadinho estive a dizer. Pois. Quando essas três primeiras dias não pagavam nenhum, houve muito tempo que não pagavam nenhum. Mas depois, quando começou a haver muitos concorrentes para passar
a
pagar, começou a pôr
ofertas.
E depois, mas então, uns eles levavam a um, não levavam a outros, mas depois começou a levar a todos.
Fiz a
por causa das carreiras. Você já combateu na guerra?
Hã?
Você já combateu na guerra?
Não.
Graças a Deus.
Foi tropa, mas não foi na guerra.
A tropa já era difícil naquele tempo.
Ah.
Quantos anos? Não é como agora? 6 meses? Mas não foi no fundo a tropa também.
Foi na tropa que eu fiz a quarta classe.
Exatamente. E muita gente fugia das aldeias para não passar fome.
Foi já nessa altura se falava assim, que ia fazer falta a quarta classe. Para ser empregado, se não me aproveitar agora, porque mais tarde pode fazer a falta, que foi a minha falta. Fiz a quarta classe, tirei a escola de cabos, tirei o curso de topografia.
Na tropa?
Na tropa.
Só trouxe coisa boa hoje.
Graças a
Deus. Você que me deixou. Andava de barco.
Hã?
Você que não nasceu andava de barco?
Não, andei depois, só foi muito depois.
Andava de barco quando nasceu e outra.
Ela tem outra pergunta.
Você andava em que barco?
Andava.
Sim. Em que barco? Como uma vez que falou que havia
barcos, 3 barcos, o grande, pequeno ou o médio?
No pequeno, só no pequeno.
Só andava no
pequeno. Só dava no barquinho pequeno. A vara. Ia pescar lampreias.
Pescava lampreias. E havia muitos naquele tempo, não?
Ia lampreias para todos, eles bravam lampreias. Agora são mais golosos que a lampreias.
Naquele tempo.
Qual era o método que usava?
Como é que era para apanhar a lampreia?
Apanhava a lampreia. Era fisgar?
Era a fisga. Como agora ainda é a fisga?
Pois.
Agora alguns ainda apanham até com rede, não é?
Rede agora. Via a rede, mas era da pesqueira lá para baixo. Aqui. A rede aqui era só para esse campo que estão andando agora à noite.
Pois.
Já existia a pesqueira, que eram indivíduos lá debaixo de Santa Marta e Viana.
Que tinham
atravessado as redes lá embaixo, só se apanhava aqui a lampreia, depois de levantar a rede, mas havia a rede que ia uma lampreia, ou
chegava
até
todos
iam ao rio.
Duarte, quanto custava uma passagem de barco para o outro lado do rio?
5 tostões. Sabes quanto era 5 tostões?
Começou por 2, não é? Menos de 1 cêntimo.
Menos, mas muito menos. Ainda não é meio tostão.
Só que naquele tempo, quanto é que dá? 5 tostões dava para comprar o quê? Um pão?
Pão, minha senhora, lembra do trigo?
Mais.
O pão que se comprava por 2 tostões era maior que as coisas que custa 20, custa 10 escudos. Pão de 2 tostões, que havia 2...
Era maior
havia
que
dois tostões,
de 10 escudos.
De 2 tostões, de 3 tostões e 5 tostões.
E o de 2 tostões ainda era maior do que as... O quê?
Havia uma sêmia, que chamava-se sêmia, que era uma bola grande, que custava 8 tostões.
Que era... E dava para a família toda.
Vamos lá.
Você ia de barco para Viana?
Para Viana, também ia para Viana. Lá está, aproveitar.
Em que dias ia para Viana?
Hã?
Em que dias ia para Viana?
Quando havia transportes, quando havia coisas para levar ou trazer, sabia para levar, levava-se. Levava-se e trazia-se outras para cima, já vou contar. Não havia caminhonetes, nessa altura não havia transportes, não havia carros de carga. Isto era tudo feito por um rio. Os meus tios todos eles tinham barco. Tinha o meu pai, tinha o Joaquim e tinha o Manuel.
E aproveitava a corrente.
Era. Para baixo levavam-se rolos, sachina e outras coisas. Vinhos, ia tudo para o barco.
Tudo para
Viana. Para cima trazia-se sal, trazia-se tudo que fosse... O próprio fogo para as festas de vinha no barco, vinha as mercearias, vinha tudo feito de transporte de barco.
Massas, açúcares, tudo o que eles
não tinham. Tudo. Não havia carro de carga.
Não havia carro de carga.
Era tudo feito através do barco.
Uhum. Quando você era da nossa idade, havia muitos livros.
Hã?
Quando você era da nossa idade, havia muitos livros.
Muitos livros? Havia, sim, senhor. Os meus eram emprestados, tínhamos emprestado quando eu fui para a escola. A minha mãe não tinha dinheiro para comprar os livros. Fui estudar com livros dos outros. Os livros dos outros.
É que nós vamos ter que fazer agora, nestes tempos de crise, os livros vão ter que dar de uns para os outros.
Uma geração, pai.
Pai, não deixe. Mas eu não queria comprar livro nenhum. Não queria comprar livro nenhum. Eu estudava nos livros, que os livros dos outros, que eram dos outros.
Que tipo de atividades é que algumas pessoas tinham além de mineiros e barqueiros? Que tipo de atividades é que algumas pessoas faziam além de mineiros e barqueiros?
Atividades?
Quem não fosse mineiro e barqueiro, que mais atividades?
Era jornaleiro nas casas vizinhas, a plantar couves, a sentar milho, a fazer o que se podia fazer nas hortas, na lavoura, na agricultura.
Na sua idade havia a ponte?
Não havia a ponte ainda, não havia. A ponte é muito moderna. A ponte foi há 30 anos.
Qualquer dia. Dá para fazer outro. Tá, então.
Quantos é que vocês recebiam pelo um dia de trabalho?
Hã?
Quanto é que vocês recebiam pelo um dia de trabalho?
Eu já te vou dizer. Já te vou dizer. Tenho uma história muito bonita até para te contar e até me ouvir. Mas quando eu tinha os meus 20 anos, ganhava 20 escudos por dia.
20 escudos é mais ou menos o que eles têm.
20 escudos.
Estamos por uma equivalência dentro que é mais ou menos a 20 cêntimos.
É.
À volta disso.
Começava a trabalhar e ainda era de noite. Ainda era de noite quando começava a trabalhar. E largava a trabalhar e já havia estrelas. Compreendes? Começava de noite e acabava de noite, para ganhar 20
escudos. Havia horas de trabalho,
não. Não.
Havia horas de trabalho, não é 8 horas, ou parar ao meio-dia para comer, não havia nada disso.
Era ordenhar-nos
no tempo, de noite ainda.
No tempo que eu andava ali a passar o barco, o meu tio pagava 8 escudos por dia. 8 escudos por dia. E comer, ao meio-dia. Era 8 escudos como tinha ganhado. Ou então contar uma história muito bonita.
Vamos ouvir uma história.
Essa foi uma que... História com realidade. História real.
Todas elas.
Que essa marcou-me bem. Foi quando pensei em casar. Eu nunca fui senhor de ter um tostão no meu bolso. Fui senhor porque não, a minha mãe não tinha. E dinheiro no meu bolso não havia. Pronto, namorava com a mulher que tenho hoje, pensei em casar e como é que há de ser, como é que não há de ser, e pensei num indivíduo que era amigo dos meus pais, inclusive ainda era nosso parente, que era o, lembra-se de Clara, do Armando Barros, que era o pai daquele que estava na casa do povo. E então fui-lhe bater e fui-lhe pedir se ele me fiava no banco no Emílio Escudo. Em 1956, 1.000 escudos era muito dinheiro. 1.000 escudos era muito dinheiro.
Ora, eu, ao pensar nisso, eu assim, eu vou receber um dissabor, porque vou-lhe pedir para me fiar em mil escudos e vou receber um não. Pronto, mas pronto, lá resolvi. Um dia apanho na plena Praça da República, em Viana. Fui ter com ele e falei ao Sr. Anando, eu queria pedir-lhe um favor, e ver que é, rapaz, que é para que o senhor me fizesse o favor de me fiar no banco em mil escudos. Não. Não te fio. Minha senhora, se eu tinha pouco sangue, naquela altura, quer dizer, iam. Mas, com licença, botou-me assim a mão por cima do pescoço, levou-me para o café, aqui de hoje parece-me que é o café Américo. Parece-me que é o café Américo. Sentou-se, sentei-me à beira dele, se ele quer, quer, ele pediu um café, e disse ele assim, tu o que é que queres? Olha o que é que quero, sabia o que é que havia de querer. Mandou vir meia de leite, foi quando eu fiquei a saber o que era meia de leite, eu nunca sabia o que era meia de leite. Pronto, mandou o café para ele, não sei se eram oito tostões ou seis tostões cada café, ou coisa, vou lembrar assim. Pagou o café e pagou a meia de leite, e disse ele assim, olha, se afinal é mil escudos que tu queres, sim é, mas o senhor já disse que não me emprestava, botou a mão a... assim ao bolso, isto é como é que se confessa, estou assim ao meu bolso, tinha uma carteira, parecia daquelas carteiras de contratadores, com a fita enrolada, tirou uma nota azul, acho que estou a ver, disse, olha, está aqui os mil escudos, ficas a saber que nos deves, vai-me pagar estes mil escudos conforme tu puderes, não te digo quando, se eu morrer não me deves nada, se tu morres também não me deves nada, só quero fiques a saber que enquanto formos vivos que me devem receber os cursos. Depois paguei-lhe. Depois comecei a trabalhar, ganhava então 400 escudos por mês.
Mas em que ano, Sr. António? 400 escudos?
56.
56?
1956, 400 escudos por mês.
400 escudos são 2 euros.
Mas a fazer o quê, Sr. António?
Era cobrador de caminhonete.
Era cobrador de caminhonete?
É.
Melhorou então o seu emprego?
Melhorou. Pois aí melhorou.
Fui
empregado na Autoviação Cura, 39 anos.
E como é que entrou lá na Autoviação Cura?
Foi através do sogro, do pai do Faria. Que ele era lá motorista, e eu pedi ao senhor, e pensaste de ele falar calma, que eu queria um dia ser empregado de cura. Se possível, até se pudesse ser para a oficina. Dizia assim, deixa estar, rapaz, que isso vai se ver. Não me lembro bem, não sei se aquilo foi uma terça-feira, aquilo também pouco durou, pouco tempo demorou. Passados uns dias, ele como fazia sempre uma carreira que terminava em Linhedos, saía de viagem às 8 horas e acabava em Linhedos às 8:30 da noite. Era obrigado a passar o barco. Quem passava o barco era o meu tio, quem ia buscar era o meu tio, fosse de noite, fosse de verão, fosse de inverno. Um dia vinha lá para cá e dizia ao meu tio, olha, dizia ao António, que amanhã, era um sábado, diz ao António que amanhã que vai à minha casa tem um recado para ele. O meu tio, da casa dele, havia um janelo, que da casa dele falava-se para a casa da minha mãe. De lá chamou para a minha mãe, olha, diz ao António que isso pensais que amanhã que fosse à casa dele. E eu já estava por aí, já não foi no dia, não já foi logo.
E arranjou emprego.
É só para te dizer que segunda-feira, vai trabalhar comigo para a Vitorino das Donas, que era para o Fanico, levar passageiros de... Começámos aqui na primeira carreira, na primeira viagem, e depois era transportar passageiros de Vitorino das Donas para a feira, para Ponte Lima. E assim sucessivamente. Trabalhava então 2 dias por semana, que era 2 dias por semana, sim, 2 dias por semana, uma semana, que era a quarta-feira, que era a feira de Barroselas, e sexta-feira de Viana. Na outra semana trabalhava 3, que era a feira de Ponte Lima, que era a segunda, quarta e sexta. Tinha então 20 escudos para cada dia e 10 escudos para o almoço. Eu nunca levava, só fui comer a primeira vez com o falecido Pensais, ao Gaio, o restaurante Gaio.
Já existia nesse tempo?
Existia. Comia-se uma posta de bacalhau com batatas. Ponte Lima, logo ali a viar para baixo, Ainda existe o gai.
Mas depois levava o farmel, não é?
Depois levava para economizar mais aqueles, guardava.
Claro.
Pronto, começou então a história da câmara. Depois começou a montar os dias de trabalho. Como tinha então os quatro, tinha 20 escudos por dia. E mais os 10 escudos, depois aumentou para 12.500. Chegava-se no fim do mês, eles começavam a fazer contas, eu depois já tinha uns tantos dias e tinha mais esse por fora. E os que trabalhavam efetivos, só tinham esse dia, começaram a ver que eu já estava a ganhar mais, com os outros estavam efetivos, foi quando meteram o efetivo. Pronto, fui prejudicado aí, cortaram a alimentação, ganhava então, depois subiu 420 escudos por mês, recebia 416, descontava-se 4 escudos para o sindicato.
Mas
foi assim até 1992.
A trabalhar até este.
Foi quando
esta data. Mas tem alguém?
No seu tempo, quando se passava com o barco para outra margem, algo se afundou?
Não, nunca, graças a Deus, nunca ninguém se afundou.
Como se divertia quando era pequeno?
É?
Quando era pequeno, como é que se divertia?
Como é que se
divertia? Como é que se divertia? Divertia, que é que brincava? Que é que,
jogava o pião, jogar a bola, jogar a... Não, a macaco, a beca, não sabia, jogar a pinha. Jogar à roda. Olha aqui, não jogaste à roda, pô, não? Não sabem jogar à roda nem à pinha. Eu um dia vou-vos ensinar como é jogar à pinha.
Ai, que bom que era, não é? Vir aqui um dia.
É fácil. Arranha-se uma pinha, cada cá com o seu pau. Cada cá com o seu pau. Faz-se um buraco no chão. E cada um com o seu pau, a pinha, quem é que mete? Mas uns defendem para ir para...
Era golfe.
É que me defendem uma baliza.
É golfe.
Um atira para o buraco e os outros... Choto, não deixar entrar para o buraco. A bilharda. Jogar a bilharda.
A bilharda?
Não jogo, também jogou a bilharda, sou pessoa.
A bilharda era com o botão, não era?
Não, todo bem joguei. A bilharda era um pauzinho com dois bicos com um gato. E depois batia-se na ponta do pau, trabalhava com outra, assim, com uma raquete, botava-se mais longe, que era depois media-se.
Temos que fazer um dia especial. Só para os jogos tradicionais.
Jogos antigos,
não é? Jogos antigos, sim.
Diz, Guadalupe.
Qual era o barco mais caro para passar a ponte?
Qual era o barco mais caro para passar a ponte?
Mais caro?
A margem.
Era aqui. Aqui era... Era aqui, aqui na 29 da Ronas também era a mesma coisa, que batia o mesmo preço. A última vez era 25 tostões, 2 escudos e 50.
2 por 50. Mas todos é aqui o mesmo, a mesma tabela?
Era.
Uhum. Antigamente havia televisão?
Não, nem rádio.
Mas havia... Funis, não é?
Fudiu,
havia.
Ai, havia. Tocava muito
funil, jogava. Tocava um funil, sabem o que é?
Quando havia uma moça que se portava mal, lá havia uma funilada.
Quando havia uma moça que se portava mal, havia um cavalheiro que andava
andava a anunciar, por exemplo. Era uma com a Ilanhês, outro daqui, outra, e depois cada um transmitia as suas coisas.
As novidades
da feitura. Aí as novidades da feitura eram transmitidas por um funil. Novidades más. Estão vivos em cima das árvores,
não é? E da noite, acho que os pais obrigavam os filhos a fechar as janelas para não ouvir nada. Nem as mulheres podiam ouvir, só podiam ouvir os homens.
Era?
Era.
Aí as funiladas...
Porque às vezes até a mulher podia apanhar um...
Ali na passagem usava-se muito para atemorizar as crianças, como se deve fazer, que diziam para lugar para lá está o caso, para virem cá para fora de noite,
ouvir aquelas...
que passava lá uma porca com um bacurinho de noite.
E era para fora, era para
nos atemorizar.
Para não andar lá fora a ouvir as conversas. É.
Como é que se chamam os seus pais?
Era João e Ana.
São daqui.
Hã?
Eram daqui.
Não, a minha avó era. Meu avô era de Espanha, da terra do Tubarir. E a minha avó, a minha mãe era de Santa Maria.
Mais outra?
Em termos de rega dos campos, a água, como é que faziam para partilhar a água? Como é que era em questão, por exemplo, os saneamentos, os esgotos que agora temos? E como era no seu tempo?
Não havia. Esgotos não havia. Inclusivamente os quartos de banho é muito moderno. Inclusivamente os quartos de banho, aqui neste meio rural, é muito moderno. E ainda há gente aqui em Moreira que não tem quartos de banho. Ainda estamos nesta altura e há gente em Moreira que não tem quartos de banho.
Naquela altura tinha por baixo a corta da vaca, não é?
Era de um buraco e cada vez daí outra.
Era? Ia direto ao mato.
Mas a vaca normalmente ficava por baixo
para aquecer? Não, porque não tinha terra, é outro processo, seguir para a cor da vaca.
Ah, mas a corta vaca normalmente ficava por baixo do sobrado
da pessoa. É, soalho.
Soalho de cozinha ou da sala.
Sala.
É. Servia de,
e servia de aquecimento, não é?
Eu tive muito ano, só comecei a ter quarto de banho e passei para a casa dali. Mas no tempo da minha mocidade não tínhamos também. Tínhamos lá do quintal uma varanda velha, uma varanda que era toda para a gente passar ali, tinha que olhar para o chão para meter os pés no buraco zero.
Se não passava por baixo.
Não passava. E então era lá para baixo que a gente fazia as necessidades, num buraco qualquer,
e era.
Tomava.
Como é que faziam para tomar banho?
Num alguidário, sabes como era um alguidário? Não sabes que é agora uma destas bacias de plástico grandes? Aquilo era de barro, um alguidário de barro. A gente tomava banho ali. Um de cada vez, com dias, para tomar banho.
Como é que eram as refeições no seu tempo? Como é que eram as refeições?
Refeições no meu tempo? Olha, outra muito bonita também, que me, da minha vida de casado. Tenho 6 filhos, graças a Deus. 3 rapazes e 3 raparigas. Não foi com todos os 6, mas com os primeiros 4. Comemos 6 no mesmo, chegámos a comer 6 no mesmo prato. Eu, a minha mulher e os meus filhos. Daqueles pratos de barro.
Grandes.
Chegámos a comer todos no mesmo prato. No mesmo prato.
Claro, os pais comiam menos para os filhos comerem mais, não é?
Mas também não podia comer. Eu comia-se muito, era batatinhas e couves.
Dias e couves. E a sardinha? Era
muitas vezes comia-se batatas com batatas. Não havia mais nada a voltar.
E mas havia o peixe lá do rio?
Eu, o seu professor, andei por meio dos centeios. Só sabe que são os saramagos. Sabe que são os saramagos. Andei por meio dos centeios a pegar aquelas colinhas de saramagos para botar na sopa. Não havia hortaliças.
E o peixe do rio? É? Não, e o peixe? Não, o rio não tinha peixe.
O rio tinha peixe, mas já precisava fazer peixe, não tinha fazer a sopa com o peixe.
Sim, mas servia de
bom. Tá.
Era mais a base de peixe, não é? Acho que seja mais a base de peixe.
Porque nesse tempo o rio tinha muito peixe, que não tem hoje, não é?
Tinha, peixe tinha.
Que peixe é que desapareceu agora, que ele via antigamente?
Ora bom.
Agora é o sábado, não é?
O sábado dessa altura até nem havia, não vinha cá acima.
Não?
O sábado nessa altura não vinha cá acima. O que vinha cá acima sempre era a truta e o escalo.
E o barbo não?
E o barbo.
Também havia barbo.
Mas até o barbo, mas até
boga,
o...
Não?
Não.
Este é isso.
A boga e o isso, começou a vir com a, agora com a maré cá acima, desde que
o... Ah,
desde que
o rio foi assoreado.
Foi isso, foi, desde que o rio foi assoreado.
E havia muito, também havia muita caça nessa altura, não é? E as pessoas também se...
Nem toda a gente ia à caça, mas caçava-se. No tempo de... Nos pardais, no inverno, ali por dezembro.
Isto,
dezembro, janeiro. Não eram os tordos. Eram aqueles pardais que metiam-se nos palheiros a agarrar. E a gente com as redes cercava os palheiros e com a vara eles ficavam malhados.
Sim, sim.
Estava muito travada, não.
Não, mas não temos.
Na altura da sociedade, tudo bom, não é?
É verdade.
Está de boa.
É.
Se, como é que faziam para lavar a roupa?
Do rio. Do rio. As mulheres, senhoras iam para ali para o rio, juntavam-se às três e quatro ali, cada um no seu lavador, a lavar água no rio, a lavar a roupa no rio.
Não havia tanques públicos?
Não. Uma pedra, já havia muito quem usasse um lavador de madeira, com arreguinhos, depois o caixote punha abaixo dos joelhos e pegava no caixote do lavador e traziam e levavam quando fosse lavar a roupa.
E se o rio...
Quando havia roupa muito suja, o que é que fazia? Fazia uma... Como é que se chama aquilo? Uma... Fazia um... daquela bota do gado, com borralha. Fazia uma... Como é que se chama aquilo? Em roupa que estava muito... Que tinha muito arnola.
Barravam
aquilo e punham a curar. Punham a roupa a corar, com aquela... Ponha a corar e depois é que é lavado outra vez. Era, depois é que é lavado outra vez novamente.
As novas mais
frisadas. Era.
É enzimas.
É.
É capaz de ser por isso.
Tirava a nota.
É capaz de ser por isso.
Se o rio nesse tempo estava muito poluído.
É?
Se o rio nesse tempo.
Não estava poluído, era mais claro, era mais. Era pior agora. Agora é pior.
Naquele tempo até
servia
água.
Beviam muita aguinha. Bebi cabaços de água do rio Lima. Não?
Sem medo nenhum.
Que refeições faziam no barco?
Fazíamos a comida toda. A água era toda apanhada quando andávamos rio abaixo e rio acima, que chegávamos a andar a semana inteira no rio. Fazíamos a comida com a própria água do rio.
Aí faziam a comida
para o com a própria água do rio.
Mas estava salgada, não?
Não, porque nesse tempo o rio, a areia não subia, porque o rio não estava...
Via-se muitas vezes, como eu vi muitas vezes, que animais, viu-se animais no rio, uns botados já com cordas ao pescoço e para vias, e a gente às vezes por baixo fazia, e tinha de beber água, não, estamos cá.
Ninguém morreu.
No inverno vinha... Vacas, chegava-se a ver vacas e porcos por o rio abaixo.
Ah. Onde é que você ia tomar banho?
Já dissemos.
Já perguntamos.
Mas você tem uma construção de casas? Era feita pelos vizinhos ou tinha homens contratados?
No seu tempo?
No seu tempo, as construções de casas eram construídas pelos vizinhos ou tinha homens contratados?
Bem, quase era quase sempre com ajudas uns dos outros. Mas era tudo feito à mão. Não havia ali, não havia máquinas a subir os materiais para cima, era tudo com a
força dos braços.
Que acarrejaram os tijolos e pedras, tudo por escadas acima. A própria massa com umas tábuas assim à cabeça. Não havia balde, era. Eu deixei de andar com massas de
balde de massa.
Não havia cimento, era barro e caldo.
Barro e caldo?
Barro e caldo, não havia cimento.
E as paredes eram feitas, como ali ainda hoje, já naquela casa da passagem, com tirinhas de madeira, com ripinhas.
Não, só pedra.
Só pedra?
Só pedra. Só pedra.
Pedra?
Pedra.
Mas ali na passagem, há uma casa cujas paredes são feitas de estuque e de ripinhas.
É estuque também, a minha casa ainda é, o teto.
Por dentro.
Por dentro.
As paredes por dentro. Mas as exteriores já
estão. As paredes
pedra. Já fora, que antigamente era ripado, e mandava massa
em era, havia uma ripa de madeira, é. Que era cheia com esse barro e caule.
Exatamente.
Agora não. Agora então, tem aquela casa grande, aquela azul, que estava ali de azul, essa está agora, está.
Sim, sim.
No seu tempo havia moinhos de água? No seu tempo...
Moinhos de água havia. Para moer o milho, para fazer farinha, não era?
Onde é que eles ficavam?
Aqui em cima. Aqui é aqui quem vai para Santa Lucádia. Aqui neste regato.
Ah, no regato que vem...
Este regato que vai para cima,
Exatamente.
Havia ali dois moinhos.
Mas ainda existem ou não?
Não, já não existem. já não me fiz.
O senhor sabe o sítio onde é que eles...
Sei onde é que é o sítio deles.
Ainda deve lá haver alguns vestígios.
Agora de parece-me que uma...
Mas alguma parede...
É capaz de haver entrar porque haviam aquelas... Onde faziam aquelas represas... Depois tinha uma represa da água. Não sei, mas ainda deve ter aquelas... Como fossem, por exemplo, os tanques, não é?
Exatamente. Depois havia... Enganava, e onde ela apanhava... Ganhava força.
A paisagem mudou muito daquele tempo para agora.
Se mudou muito a paisagem? Mudou muito. Muito, muito. Não era nada assim. Não. Mudou muito. Basta aqui ali, aqui este areal, a água vinha aqui à beira do cais. A água vinha toda aqui à areia do cais. Aqui à beira do cais não havia ali areia nenhuma. Havia...
O rio era muito menos profundo, não era?
Do lado de lá havia areia, que a água encostava mais para o lado daqui.
Aí encostava na margem direita. E então o leito era
mais do lado esquerdo. Lado daqui.
Mas era sempre muito baixo, no verão, era muito passar baixo. A pé.
Por si, em sítios. Outros sítios não.
Mas cheio de água mesmo.
Ele mudou muito quando começaram a retirar a areia.
Era baixo, mas era muito...
Tinha muita areia.
Em que altura começaram aqui a retirar areia, Sr. António?
30 anos. Não me lembro, Sr. Professor. Quem andou ali primeiro daquele lado foi com uma arrastadeira, que era um tal Augusto Badalheiro. Era Augusto Badalheiro que andou com uma arrastadeira, que tinha um...
O chicato. Fala do chicato.
Não sei. Santa
Marta.
Que houve aqui acidentes muito graves. Perderam-se aqui muitas vidas, rapazes ali nos poços do rio. Perderam?
Desde que não. Que só me lembro de ter... Apareceu aqui um já afogado. Mas que morreu aqui foi um cunhado da Cristina.
Foi,
é que me eu lembro.
Não foi no poço da... Não.
Porquê que a maré antigamente não subia até cá acima e agora sobe? Porquê que a maré antigamente não subia até cá acima e agora sobe?
Porquê que a maré antigamente subia até cá acima e agora não sobe?
Não, ao contrário.
Porque agora não há tanta areia. Antigamente havia muita areia, percebes? Muita areia. E a maré passava era por baixo da areia. Agora não, há pouca areia, a maré passa por cima. Percebeste?
Daqui desta zona toda envolvente, há algum local que seja muito especial para o senhor por algum motivo? Que guarde assim na lembrança, que lhe traga boas recordações?
Bem, obrigado a dizer a verdade. Mais bonito que outra passagem no lugar.
Esta zona toda aqui
tem
muitos locais bonitos.
Eu nesse aspecto sou invejoso. Não quero.
Não mais fica passagem, não é?
Como trabalham em muitos tempos, não é? Como teve muitos trabalhos, podia ser que houvesse algum deles que fosse mesmo muito especial, por algum motivo.
Não.
Fica mais bonito que a passagem, não há?
Não há.
Quer dizer mais outra coisa?
Não é porque eu tenho nascido criado, rindo aí.
No seu tempo, quem fizesse algum mal era preso.
Hã?
No seu tempo, quem fizesse algum mal era preso.
Claro, que tinha que ir.
E às vezes sem fazer nada.
Claro. Se agora até se vai ser preso, que lhe faz mal. Muito pior é aquele que faz. É muito melhor não fazer mal. Porque se fazes mal, não esperas o bem, menino.
Acho que já está, não?